Eu sou o Bigode.
Eu sou o Pat.
E esse é o Cine Drive-In Podcast. Pessoal, mais um Cine Drive-In Podcast quase não saiu. Estamos nós aqui novamente para falar sobre mais um filme aí fora dos holofotes. E desta vez vamos falar sobre Dublê de Corpo, filme de Brian De Palma de 1984. Tem uma horinha e 54 minutos, não é um filme tão grande. No elenco nós temos Craig Varson, Mel Griffith, Deborah Shelton, Greg Harry e grande elenco. Vou falar um cara aqui que é importante falar, que é o Dennis Franz, né? Pra quem lembra, ele fazendo aquela série Nova York contra o crime. Tu lembra, Pato, dessa série?
Lembro mais de ver o comercial na Fox.
É, sempre na Fox. E depois entrou lá o maluco do Saved by the Bell, tinha lá aquele cara que é o Biorgan, esqueci o nome dele agora também, na série.
Ele também tá no... Dois de Matar Dois, que eu me lembro.
É verdade. Eu lembro que nos anos 90 cogitavam ele assim naquele casting do... Cogitavam, né? Mas naquele casting do... da revista Wizard pra ele ser o Coisa no filme do Quarteto Fantástico. Mas não é sobre isso que nós vamos falar sobre o Dublê de Corpo. Começamos a gravação agora, o Pato entrou, já comecei a gravação, não perguntei pra ele como de costume, mas já vou começar perguntando aí. Pato, o que você achou do filme?
Cara, eu adorei o filme.
Porra, que bom, que bom.
Cara, à primeira vista é um filme bem doido, assim, né? Uma coisa bem, digamos, pra gente aqui do Brasil, bem supercine, assim, né? Mas é o... Se for supercine, é o melhor que o supercine pode ser, né?
É aquele tipo, comercial que você tá vendo assim, Jake Scully é um ator fracassado que tem claustrofobia e agora ele se mete no mistério de um assassinato. Esse é o Dublê de Corpo hoje no supercine.
E supercine é caracterizado sempre por suspense, mas tramas policiais, meio rocambolesca, né, de mistério e tal. Pô, e esse filme é uma homenagem ao cinema de suspense, assim, que pelo menos é a maneira que eu vejo.
Fala, depois eu falo.
Não, ele, nossa, é muito bem dirigido, assim, né, por mais que você vai vendo assim, cara, essa história aí ainda tá muito rocambolesca, assim, parece na cabeça, mas a condução dele é muito boa mesmo.
Sim, e cara, pra você ter noção, eu assisti mais ou menos ele com a Tatiana, né? E a Tatiana tava muito cansada, então ela dormia nos pontos e acordava em outros, né? Ah não, vou ver o final do filme, eu não sei o que lá. E mesmo ela vendo o filme cortado... Ela gostou muito também do filme. E o mais interessante é que ela, toda hora, eu fazia questão de lembrar isso a ela. Se eu não tiver enganado, eu não lembro agora se esse foi o meu primeiro ou o meu segundo filme do De Palma. Mas eu assisti, basicamente, Dublê de Corpo, eu era muito criança. Então, eu chuto a idade de 7 anos de idade. E a Tatiana toda hora falava assim, isso não é um filme pra uma criança de 7 anos de idade. Eu falei, você acha que eu sou maluco assim por causa de quê? Olha o que eu consumia. E o mais interessante é que eu sempre via... o filme, até mais ou menos a hora que ele encontra a Glória na praia. E eu nunca via dali pra frente. E teve um dia que eu peguei ele um pouco depois do clipe lá do Holly Does Hollywood. E eu ficava assim, cara, que filme é esse? Cadê aquele cara que começou o filme? Não tem nada a ver. Quem é esse cara? E depois de grande, né, que eu comprei o DVD, que eu tive a oportunidade de assistir realmente ao filme do De Palma, né, o Dublê de Corpo, que para você que tá acompanhando o Cine Drive-In, a gente já tem um podcast aqui do mestre até do De Palma, né, o Alfred Hitchcock, nós temos aqui já o Janela Indiscreta, e o Dublê de Corpo é altamente inspirado no Janela Indiscreta do Hitchcock, até porque o Brian De Palma é um grande, vou falar admirador até onde eu tenho conhecimento, dos filmes do Alfred Hitchcock. Ele emula muito o Alfred Hitchcock em alguns filmes. Assim, Dublê de Corpo, eu tenho quase certeza que eu acho que é o meu filme favorito do De Palma. Depois vem o Fantasma do Paraíso, Missão Impossível 1, que eu aluguei 100 vezes na locadora. A minha locadora já estava cansada de me ver lá para ver esse filme. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Resumindo o filme, dublê de corpo vai contar a história do Jake Sullivan, né? Um ator de filme B, podemos dizer assim, que pega a namorada traindo ele e vai aí, consegue, por um amigo que ele faz rapidamente, dormir na casa desse amigo para fazer um favor, né? Nem a casa desse amigo, esse suposto amigo tá fazendo um favor para um cara e ele pede para ele fazer um favor para ele que ele precisa viajar para fazer uma peça em Seattle, eu acho, se não estiver enganado. E ele fala para ele: olha, cara, todo dia, esse horário, a vizinha ali da frente gosta de fazer um show. Aí, porra, sério? Não, aqui, ó, tá na hora, olha só. E com um telescópio ali, ele começa a observar a vizinha que gosta de fazer um stripper, né? E ele começa aí com esse voyeurismo. E eu vou deixar o Pato falar um pouco mais das impressões dele aí do filme, dando esse resumo aí. Pato.
Essa parte do voyeur, ele referencia muito Janela Indiscreta, né? Outro filme que a gente já tratou aqui, que tem um segmento inteiro aqui que lembra muito, é o. Apesar de ser um filme muito mais novo, né? O Fallen, né? Do
Sim.
Nolan. Que toda aquela parte que ele começa a seguir a glória pelo shopping, né? Até culminar na praia. Nossa, também é muito. Vai trabalhando muito suspense, né? E tem aquela coisa de ser o Stalker meio que o. Seguindo o desconhecido, né? Como no filme do Nolan, assim.
Sim.
E com aquele negócio do cara saber que tá errado, né? Mas mesmo assim tá persistindo. Pô, e é uma sequência muito longa, praticamente sem diálogos, assim, no
É, o
meio do
filme
filme.
todo é muito sem diálogo, né? Ele trabalha muito mais a trilha sonora, como o próprio Hitchcock, se eu não tiver enganado. E o que eu gosto no filme, não sei se tu reparou isso, são os panoramas que ele dá. Tipo, ele começa com a cena, tipo, muito focado num local. E de repente ele deslumbra a gente com a imensidão que aquele personagem está em volta, sabe? No shopping ele faz isso. Ele dá um foco no Scully, de repente ele vai desaproximando a câmera e a gente tem uma ideia do shopping ao redor.
Sim. Até quando ele tá lá com a luneta bisbilhotando a casa da Glória, ele de repente ele vai e desvia, né, a câmera, né, que é a luneta, né, para um outro ponto, ou então mostra uma panorâmica da janela dele e tal. Isso dá meio que uma noção também, né, que o bem ou mal, o Jake é um cara muito comum, né? Muito pequeno, né? Se metendo num mundo muito grande aí.
Sim, e o que acaba sendo engraçado também, que eu lembrei muito do nosso papo sobre o início ali do Janela Indiscreta, é que ele não faz. Não vou dizer que nem é tão bem, porque ele meio que já apresenta o personagem. O que que acontece? O Jake tá gravando um filme no início do filme, né? Que é uma coisa interessante de se falar, é que o De Palma, eu não sei se é proposital, ele faz uma coisa bem interessante. Primeiro eu vou falar da questão dos créditos iniciais do filme. Ele usa os créditos iniciais do filme que estão vinculados ao filme que o Jake Scully está filmando. Ele está filmando um filme sobre vampiro. Então o Hitchcock ele transforma os créditos do dublê de corpo nos créditos que são do filme de vampiro. O que para mim já começa sendo muito genial. E depois ele faz uma coisa muito interessante que é, acho que essa ideia do falso tem um momento que a câmera foca numa figura do deserto. E logo depois você vê que é um cartaz, né? Tipo um cenário falso de fundo, e que já te mostra, acredito eu, né? Pelo menos eu tive essa percepção, não sei o Pato, de que, eu não sei se também porque eu já vi, que você vai estar lidando com um cenário falso, né? E eu acho isso muito genial do De Palma, e para chegar no ponto que eu falei do Hitchcock, que eu lembrei do papo meio do Pato no início do Janela Indiscreta. Que ele já faz essa apresentação do personagem, que ele tem claustrofobia, que ele é ator e que ele tá casado com a mulher. Então ele faz uma pequena. Eu vou dizer que é quase que uma pequena. Esqueci o nome. Que o 1917, plano sequência. Ele faz um pequeno plano sequência do Jake chegando em casa, pega a câmera de fora, né? E depois ele entra com a câmera, ele mostra uma foto do Jake com a mulher, meio que fazendo aquele background que o Alfred Hitchcock faz no Janela Indiscreta, e o Jake só tá escutando um barulho de risada. Quando ele chega lá, a mulher dele tá traindo ele. Ele já mostra a câmera no porta-retrato deles dois pra firmar, ó, ele tá entrando na casa da mulher dele. Pra ele não ter que contar que tá indo pra mulher pra casa da mulher dele. E isso é muito Alfred Hitchcock no Janela Indiscreta. Não sei se você concorda com isso, Pato.
Sim. Até o jeito, né, que você vê a virada de ânimo, né, depois que ele descobre que a mulher dele tá traindo, né, porque ele chega todo salerepe, passa no, 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 numa barraca de cachorro-quente, pede comida para dois. O jeito que ele entra no carro, já ele nem abre a porta, ele pula, né, o conversível dele.
Sim.
Nossa, e aí depois ele já é totalmente outra pessoa, assim, no, no... Ele vai se arrastando, entrando no carro, tá, o cara tá na pior mesmo, né, fragilizada.
Recebe a ligação que perdeu o emprego.
Não, e quando eu digo que é uma homenagem ao suspense, é o cinema do suspense, é bem metalinguístico mesmo, né, porque tanto você falou dos créditos iniciais quanto dos finais também, termina como se fosse o um filme do vampiro, né.
Sim.
E meio que uma. Não chega a ser cena pós-crédito, que é antes dos créditos, né? Mas um segmento extra no final, né? Que já trabalha com truque de dublê do cinema e tal. Com fazer cinema também, né? Que ele fala muito. Você disse, né? Que tem aquela coisa que já vai mostrar aquele fundo falso, né? Que é um painel pintado para dar o cenário de horizonte, né? Que a gente está achando que é a paisagem do filme, mas vai lá e dois caras, dois contrarregas, levantam e carregam e tá caminhando pelo estúdio, na verdade, né?
Sim.
Já é aquela coisa de sinalizar, né? Que é aparência aqui e não pode ser que não signifique a primeira impressão que o espectador esteja vendo, né?
Sim, e é o tema do filme. E eu tava falando pra Tatiana nos momentos que ela tava acordada, e cara, eu gostaria muito de escrever este filme, né? É, a Tatiana teve uma sacada muito boa de falar que assim, calma aí, você não vai me dizer que o que ele tá fazendo agora faz parte do filme que ele tá gravando. Teve um momento que ela achou que toda a história do filme fosse um filme que ele tivesse gravando, cara. Eu falei, cara, tu é genial, Tatiana. Eu viria muito um filme desse de suspense. Imagina, tu descobrir que tudo que o cara tá passando, na verdade, é o filme que tá sendo gravado. Seria sensacional isso. Não vou negar. Seria um puta plot twist. Mas é isso que é interessante do filme, de mostrar das aparências, porque o que é interessante num primeiro momento é o seguinte: a gente faz aqui o mesmo, sempre relembrando isso, né? A gente faz o mesmo plot aqui do Wikicast, né? A gente tá falando do filme as cenas avulsas, a gente não vai ficar preso aqui a seguir tintim por tintim. Tem um momento que ele tá lá, né? Até vou já mandar o um spoiler aqui logo de cara. O Pato, quando eu tava assistindo o filme com a Tatiana, eu tava percebendo que se você já conhece, se você repara muito na cara da hora do stripper lá do show, você já percebe que é Madeline Griffith.
Stripper,
Ah,
qual
não, não,
momento?
o stripper, o show que ela faz lá na janela, que ele tá vendo
Ah,
pela primeira vez,
tá.
ali já é a Madeline Griffith mesmo. Ele não põe aquela atriz, a Glória, pra tá fazendo aquilo, né? Ou uma outra atriz. Aquela ali, se você repara bem no rosto, já é a Melanie Griffith fazendo o show ali mesmo para ele. O que é uma puta sacada dele realmente botar uma reviravolta ali do filme, sabe? Se você é um cara que é muito, assim, que percebe bem a fisionomia das pessoas e fica olhando assim, sabe quem é a Melanie Griffith, tu fala assim, cara, isso aí não é sério.
Apesar dele não focalizar muito o rosto, né?
É, eu percebi porque eu fiquei olhando muito assim, sabe? E eu falei, porra lá, o filho da puta já botou a Melanie Griffith ali mesmo. Eu falei, porra, o Brandon Palmer é muito filho da puta mesmo. O cara é muito bom.
É, mas é aquela coisa meio sexto sentido, né? Você reassiste e já vai
Sim.
analisando as pistas, né, e tal.
Sim. O que eu ia falar que é o seguinte: como é que a gente tem uma visão de uma coisa diferente, né? Por a gente saber a índole do Scully, a gente é meio que aceita ele ser aquele voyeur stalker. Mas quando aquele cara, que eu não vou falar agora, né, o spoiler, mas quando você vê aquele cara estranho observando ela e ele mesmo vê isso, ele não acha, ele acha que aquele cara é perigoso, mas ele não se acha perigoso, né? Ele chega ao ponto de pegar a calcinha que a mulher compra e botar no bolso, cara. Tipo assim, vira quase que realmente um fetiche aquilo tudo ali que ele tá vivendo, né? Da perseguição, de ele se envolve com a mulher de uma forma, ele tá sem emprego, tá, a mulher traiu ele, então ele se envolve tanto naquela trama ali que ele não se vê como estranho no que tá fazendo, mas vê o outro cara por ter uma aparência feia e estranho, né?
É, tanto que nessa situação inusitada, né? Sei lá, embaraçosa. Quando ele vai ter que depor pro investigador, né?
É muito engraçada essa cena. Ah, tá bom. Você vai me dizer que você usa calcinha agora, que eu não sei o que lá.
Que na verdade ele tinha um álibi, né? Os caras que correram na rua que ele chamou para pedir ajuda,
Sim.
mas o investigador fala: cara, se você não tivesse depoimento dessas testemunhas, toda a história que eu estou contando, cara, eu teria que te colocar como principal suspeito, né? Porque você montou o arquétipo do tarado Stalker pra mim.
Sim, e o que é mais interessante estar falando disso, ele realmente é uma coisa sobre cinema, porque a primeira pergunta que ele fala assim, tu é ator, né? Tipo assim, quem não garante que esse filho da puta tá atuando, né? É sempre essa brincadeira com o cinema, do que é real e o que não é real ali, né? E uma coisa interessante que eu tava vendo, na hora que ele tá tendo aquela aula de atuação, pra gente ver ele, qual é o do trauma dele, da claustrofobia, né? Aquela aula meio que parece que funciona como uma terapia, né? Quase, né? O cara tá ali, não, onde você tá? Não, eu tô atrás da máquina de lavar. E por que você não grita? É porque esconde, eu não posso gritar, mas você não tava preso, não. Eu queria gritar, mas eu não gritava, sabe? É quase uma terapia que o cara tá fazendo ali com ele na hora da atuação, né?
Cara, essa cena me lembra muito a história do Wagner Moura no Tropa de Elite. Que é um filme. Teve a preparação de elenco lá da Fátima Toledo, que também preparou o elenco do Cidade de Deus. E ela faz uma dinâmica, pelos relatos, mais ou menos assim. E o Wagner Moura é uma pessoa muito calma, serena, né? Pacata e tal, né? E você não consegue meio que enxergar ele como Capitão Nascimento, né?
Sim.
E diz que nesses workshops com ela. Ela conseguiu tirar alguma coisa dele e meio que no meio dessa dinâmica deu meio que um acesso de raiva, um impulso nele, que ele agrediu o cara lá que tava. Foi truculento com o cara
No
no meio do
exercício,
workshop,
né?
no exercício. Na verdade, era ele meio que perder a inibição para ele ser o Capitão Nascimento, né?
Atingir a raiva que ele tem dentro dele e botar aquilo para fora,
Não, tipo, isso você tá falando parece um plot de anime, né? Mas
né? Põe o seu ki para fora.
ele perdeu um freio da personalidade dele que não condiz com o Capitão Nascimento para ele poder ser o Capitão Nascimento, né?
Não, é genial isso, né? E eu vou ficar repetitivo nisso, você vê que todo mundo ali, né? É essa questão mesmo de atores, né? Eu vou adiantar algumas coisas aqui do filme, que é o seguinte. E é isso que me faz o filme ser genial. O Jake, né? A mulher morre, né? A Glória, ele fica stalkeando ela vários momentos, né? É, vai na praia, que ela aluga uma casa e tudo mais. É, um ladrão vai lá, né? O cara que tava consertando, tipo, uma luz, seja lá o que for, perto da casa dela, ele viu um show dela, rouba a bolsa dela, porque ele quer roubar. Uma coisa que eu achei interessante foi aquele cartão magnético, né? Que é uma coisa que tu pensa que é atual, em 80 e pouco já existia, né? Pelo menos uma ideia daquilo, né? Da porta abrir com um cartão sem chave. E o cara rouba o cartão, ele tem uma crise de claustrofobia e tudo mais, e a gente descobre depois que o cara mata, né? Esse cara mata a Glória e ele tentou salvar ela. E beleza, ele tá em casa, bolado já. E, porra, o policial pegando no pé dele na hora do interrogatório. E aí tá vendo um pornozinho ali, um canal de pornô, seja lá o que for. E tão falando do Hollywood, né? Que é a Melanie Griffith. E a mulher tá ali dançando e o caralho, quatro. E o cara tem uma epifania ali, né? Ele, porra, calma aí. Eu conheço a porra dessa dança. E por que que eu tô falando que isso é genial? Porque o cara, como ator, ele consegue perceber na Melanie Griffith o papel que ela tá desempenhando. Calma aí, eu já vi isso aqui em algum lugar. Eu conheço esse trabalho. Então você vê ali o trabalho dele como um ator, de reconhecer o trabalho, né, a interpretação de outra pessoa em outro filme que ela tá fazendo. Cara, isso para mim é muito foda. É mostrar realmente que o cara tem o feeling da atuação, sabe?
Sim. O filme brinca muito, né, com. Eu falei, metalinguagem com o cinema e com a atuação, né? Porque depois ele vai ter uma incursão como ator pornô, né?
Sim, barra
E ele.
produtor, né?
Não, isso depois. Mas
Ah, não.
quando ele
Ah,
vai
entendi,
fazer.
entendi.
Quando ele vai fazer a cena do pornô, ele tá incutido no nerd, né? No cara meio que de pullover que vai entrar na boate toda estranha, de óculos de aro grosso, né? Tipo, esse arquétipo aí do nerd, do Mauricinho, do engomadinho.
Sim, e se você não estiver prestando atenção no filme, você não percebe que é o mesmo ator nesses dois momentos, né?
Que aí é muito boa a atuação dele na sequência, né? Tipo, você tá vendo que ele tá transformado no outro personagem, assim, né? E depois, quando ele vai se fazer de produtor, ele já tá uma terceira pessoa, assim, né? Pra Holly, né?
Sim. O que acaba sendo interessante nisso, e de novo vou citar um livro que eu nunca lembro o nome, que é caramba, eu não vou levantar pra pegar ele aqui, cara, mas é um livro que eu vi lá no Mindhunter, né? Ah, calma aí, deixa eu ver se eu acho ele aqui. De novo, eu vou citar a porcaria do livro, do Irving Goffman, que eu tenho que terminar de ler, que é a representação do eu na vida cotidiana, onde que ele usa o teatro para falar sobre isso, né? Das representações que a gente tem no dia a dia. E isso acaba sendo diferente, interessante, que por mais que nós não sejamos atores, na vida nós somos atores. Caraca, isso parece uma frase muito de coaching, né? Não, eu numa palestra falando isso. Mas por que que eu tô dizendo isso? Quantos de vocês já não precisaram mentir ou representar, entre aspas, um papel na vida real? E o Jake, ele tá fazendo isso quando ele vai tentar, né, a carreira de, entre aspas, tá, de ator pornô, né, barra participação de clipe, né? Eu não sei se tu sabe, mas o clipe daquela música é esse clipe. Ele foi gravado ali mesmo no filme, né, do
Não, não sabia, não.
é do Relax, Relax, Don't Do It. Meu inglês é uma porcaria. Se
É
você
um
conhece,
o clipe é esse corte do filme.
é esse corte do filme, eu tenho quase certeza disso. De uma coisa que eu li há muito tempo atrás. E depois que a gente tem ali três Jakes, vamos falar assim, né? O principal ali, né, que tá rolando o filme. Essa representação que o Pato falou na participação do filme dele pornô, né? Que ele tá representando ali um nerd, como o Pato falou. E logo depois, em seguida, dele um produtor pornô. Que quando eu era moleque, como eu disse para vocês, eu via até a parte da praia e depois acordava, né? Uma vez eu acordei nessa parte do filme. Eu falei: no que virou esse filme que eu não tô entendendo mais porra nenhuma? Relevem, eu tinha por volta de 7, 8 anos, tá? Então, tipo, que porra é essa que tá acontecendo? A Tatiana, quando tava dormindo, ela acordou e falou que assim: esse é aquele mesmo ator, eu não tô mais entendendo nada. Então, tipo, você na vida faz representações. E ele, como ator, tá fazendo aquilo também meio que de forma natural. E isso é muito foda, né? Toda essa cena é muito foda por causa disso. A pegada dele de perceber que ele já viu aquela interpretação em algum lugar daquela dança, dele ter que fazer dois papéis, não ao mesmo tempo, mas um seguido do outro, né? E de convencer ela de que ele é um produtor pornô também. Que tem isso. O atuar é você convencer a outra pessoa. Momento, não sou professor de teatro, mas acredito nisso, né? Não sei. É você convencer a outra pessoa que você é aquilo que você está representando.
Nem tanto eu ser um produtor pornô em si, mas ser uma pessoa altiva, né, que
Sim.
está no controle do que ele está falando, para convencer a Holly, né, que ele pode bancar mesmo o que ele está falando e tal.
Não é, isso é muito maneiro. E daí meio que eu não sei se é nesse ponto que você, não sei se foi isso que você quis dizer, mas que o filme dá uma mudada totalmente, né? O roteiro dá uma mudada a partir disso aí, né?
Não, já é desde do Assassinato da Glória, né?
É, sim, também é.
Que é meio até talvez outra referência ou outra flertada com o Hitchcock, né? Que é meio que no Psicose você está envolvido totalmente com a personagem, na verdade ela vai morrer meio que pela metade do filme, né? Lá, a famosa cena do chuveiro da Janet Leigh, né? E aqui também, você, pô, você tá achando que é a história de obsessão de um homem com uma mulher e tal? Na verdade, não. Mas pro filme pela frente.
Sim, e a gente. É que é aquilo, né? Tudo leva a que ele vai ficar com a mocinha do filme, né? E não é isso que acontece, né? E a morte. Fala, 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 fala.
Não, e você nem sabe. Por exemplo, quando ele vai. eles recuperam a bolsa da Glória, né? Tem um beijo entre eles. Só que você já perde a percepção, né, de qual foi a real intensidade daquele beijo, né? Porque começa a ter quase um devaneio dele, assim, do, a câmera começa a girar,
Esse é muito foda.
ele começa a abraçar ela muito torridamente, mas é de um jeito muito over, sabe? Então você já não consegue acreditar que o beijo está sendo daquele jeito em si, né?
Sim, e o que é mais interessante é que ele tem esse devaneio depois quando ele beija a Holly, que parece que é tipo, ele não se apaixonou, ele se apaixonou pela uma figura que representava a Glória, que na verdade é a Holly. E quando ele beija ela, ele tem aquela mesma sensação. Na verdade, ele tá apaixonado, entre aspas, e ele não sabe, é pela Holly, não pela Glória.
É, porque a primeira vez que ele se encanta pela Glória, na verdade, ele tá se cantando pela Holly. Porque
Sim.
ela tá sendo o dublê de corpo da Glória dançando na janela, né?
Que é interessante que a gente tá falando sobre cinema e atuação, que é, parece que é um termo que é usado no cinema, né? Por causa daquela cena, entre aspas, como tu disse, pós-crédito, né? Na verdade, é uma cena crédito, né? Na verdade, né? Ele usa o termo dublê de corpo pro filme, né? Que é realmente aquilo, né? O que é o dublê de corpo que dá a entender ele no filme, né? A atriz não quer mostrar o peitinho dela numa cena nua, troca-se a atriz, filma só a mão no peito da atriz, depois quando tu mostra para cima e tá botando é a atriz na real que tá ali, né? É realmente para substituir a atriz e é o papel da Holly no filme, né? Ser um dublê de corpo pra Glória, né?
É, e isso é muito comum, principalmente cenas de nu, né?
Sim.
Que, ou sei lá, se pegar Angelina Jolie, ela é toda tatuada, assim, digamos. É, ou você esconde isso, ou até você coloca uma pessoa com o corpo mais bonito que o ator, porque você está idealizando mesmo o personagem, né? Ou então o ator é meio púdico, né? Ele prefere que não gosta de se expor e põe o dublê para fazer isso.
Sim. E isso é interessante dessa objetificação dele, né? Que quando, como eu tava falando, de quando ele beija a Holly, ele tem aquele, caraca, tô beijando a pessoa porque, pô, me lembra, né? Ele lembra da Glória ali, ele tem essa, não é um devaneio isso, mas é uma aproximação de idealização do que ele realmente queria, na verdade, né? Na verdade é aquilo, ele. Como é? Ele, como sendo repetitivo, ele, na verdade, a primeira vez que ele viu aquele show, ele viu a Holly fazendo. E isso é muito, muito legal. E mais pro caminhar do filme, obviamente, né? Ele liga pra polícia e tá contando pro sargento lá, tenente, o que realmente aconteceu, né? E realmente parece uma trama de filme que. Qual o policial que vai acreditar nisso? Que foi uma dúvida que eu fiquei, Pato, que eu espero que você elucide ela para mim. Beleza. O marido lá da Glória, né? O Sam. O nome dele não é Sam. Eu não lembro agora como é que é o nome dele. Mas como é que ele ia provar o álibi dele se ele se apresentou pro Jake como Sam?
Como
Isso
assim?
eu fiquei na dúvida. Não, como é que é? Vamos dizer que o policial fala, ah, sempre que ela é uma mulher rica e quando a mulher rica morre, eu sempre vou atrás do marido. Pô, imagina o cara chega assim, ó, fulano, que o nome dele acho que é Alex, alguma coisa assim que ele fala. Vamos inventar, é Alex. Onde você tava na morte da sua mulher? Ah, eu tava viajando. Ou ele só queria que ele fosse mesmo a testemunha para ver que foi um assaltante que matou ela e não o marido. Era isso então, né?
Era, na verdade, a figura do Sam é para ser para ele não ter conexão nenhuma com o marido
E ele achar que é um
da
bandido que
Glória.
matou ela.
É, e que é muito bom que esse bandido sendo o Sam como índio, né? Porque você olha o índio, cara, aquilo é uma máscara, né? Que é outro fator, né? De figurino, de maquiagem, que versa aí sobre o cinema. E na verdade é o Sam debaixo daquela máscara, né? Mas é também é muito cinema, né? Ter um vilão muito grotesco assim, né?
Sim. E é, não deixa de, também de ser uma coisa do cinema, aquele plot twist, né? De você descobrir que na verdade é outra pessoa. Não aquela pessoa que você achava que era, na verdade é outra pessoa, né? E uma coisa que acaba dando a dica também, que eu percebi, obviamente, vendo dessa vez, que eu falei pra. Tava falando com a Tatiana aqui. Ou a outra dica que você tem, que é alguém conhecido, é que o cachorro não ataca ele na casa, né? Ele ataca o Jake, mas, obviamente, ele não, mesmo o Sam estando com aquela cara lá toda deformada, o cachorro não ataca ele. Porque ele conhece o dono, né? Pelo cheiro e tudo mais. E isso é uma boa sacada também. O De Palma, ele vai deixando, ou proposital ou não, certas nuances para você ir matando o filme. Se você tiver, assim, tu tem que estar vendo o filme, assim, eu quero ser o Sherlock Holmes assistindo esse filme. Aí você provavelmente mate algumas coisas, né? Mas eu acho o filme muito bem dirigido. O Brian De Palma é assim. Só para não perder a mítica, né? Depois do Nolan, eu acho que ele é o meu diretor favorito. E ele não faz um recurso nesse filme que eu gosto muito dele, que é a câmera dividida, a tela, né? Ele usa muito esse recurso num filme chamado Irmãs Siamesas, se eu não estiver enganado. Eu tenho um filme aqui que é até com a falecida Lois Lane, né? Dos filmes do Christopher Reeve. Acho que é o primeiro filme dela, ou eu estou enganado. Que ele usa muito essa divisão de tela, de tela. Enquanto você vê por uma perspectiva o que está acontecendo na cena, na outra tela você está vendo por outra perspectiva. Tem muito isso naquele filme, não sei se você já viu dele, que é o Olhos de Serpente.
Não, não vi. Eu não sou muito versado na cinegrafia dele.
Ah, porra, recomendo também. É até com o Nicolas Cage o filme, é muito bom. Rola também aquele negócio de ser praticamente um cenário, né? Numa luta de boxe e tudo mais. É um bom filme. E, cara, é isso. No dublê de corpo a gente descobre, né? E uma coisa mais interessante no filme, que eu acho que também foi o que o Pato falou logo no início, é aquela cortada de cena, né? Que ele tá ali brigando, né? Com o Sam. E o Sam joga ele dentro da cova que ele tá fazendo, né? Aí você tem aquele deslumbre da câmera. Parece que ele tá mais fundo do que parece, né? Por causa da questão da claustrofobia. E ele tem aquela parada que é uma coisa que aconteceu, né? E que para explicar como é que talvez ele tenha conseguido o papel de novo. Eu vou dizer que isso, por mais que tenha visto o filme, eu não entendi muito bem. A gente tem a cena dele no set de filmagem de novo e fazendo a porra do raio da cena do vampiro lá, né? Não, eu vou conseguir a cena, que a gente sabe que você faz com os atores aí, né? Que tem problema. E
Não, ele
quando.
tá fazendo a cena do próprio filme.
Não, sim, mas eu não entendi em qual momento aquilo ali se encaixaria.
Não, ele para o filme para mostrar o bastidor da filmagem do filme.
Entendi. E isso é muito foda, né? Porque ele vai, o cara some o corpo, né? O cachorro acaba derrubando o cara ali numa pseudo do represa, seja lá o que for, e corta pro final ali do filme. Ele conseguiu, né, o papel dele de volta de vampiro lá no cinema B, né? E a gente tem toda essa explicação do que é o dublê de corpo, né? Acho que não tem muito aí o que a gente fala. Eu queria mais que tu desse tuas considerações finais, Pato, pra realmente o que tu achou do filme, se te instiga aí atrás de outros filmes do Brian De Palma e tudo mais, né? Manda ver aí.
Ah, sim, pô, eu adorei o filme, né? Claro que aumenta a curiosidade para ver outras obras dele. Mas é isso, é para assistir curtindo o que você tá vendo na cena, né? Não é tipo, é para entender o plot, a história intricada, porque bem ou mal é um filme de mistério, né? Desvendar quem é o que está por trás da situação, né? Quem está planejando ou orquestrando aquele crime. Mas o legal do filme é você curtir mesmo a toada dele, né? O jeito que o Brian De Palma vai dirigindo, né? O domínio que ele tem das situações postas na tela. E o que acaba sendo, como eu disse, uma homenagem ao próprio cinema, especialmente ao gênero de suspense.
Sim. Eu vou deixar umas dicas aqui antes de acabar. Eu não tenho nem para que ficar rasgando seda. Já rasguei durante todo o programa. Mas eu recomendo muito a vocês. Assim, o que eu gosto nos filmes do Brian De Palma é como ele. Vou ser bem sincera, mas a sensualização, né, que ele faz em cima das cenas com as mulheres, eu não vou negar isso para ninguém. Né? E tem dois filmes que eu quero recomendar para vocês do Brian De Palma. Um deles é o Femme Fatale. É, como é que é o nome da é Rebecca que faz a Mishka? Romin? É Ronin. Romin, né? Romin. É, com a Jéssica Romin, Rebecca Romin e com Antônio Bandeiras. Que filme sensacional. Ele tem um climão meio noir. É um climão neo-noir, se eu não estiver enganado. Né? Recomendo muito. As cenas são bem sensuais. O início do filme já começa no Festival de Cannes com uma cena de tirar o fôlego, literalmente. E o outro filme é um filme que eu gosto muito, pra você que gosta aí de, entre aspas, vou falar aqui, não sei se tem algum rock tem algum gênero com o nome rock alguma coisa pra filme? Aquele, não vou lembrar agora o nome do filme, mas é um musical, vamos botar assim, que é o...
Uma ópera rock?
É, uma ópera rock, isso aí, obrigado. Acho que é uma ópera rock, que é o Fantasma do Paraíso, onde o De Palma, ele faz uma ópera, caralho, já esqueci a porra do nome do negócio, ópera rock, com influências talvez em O Retrato de Dorian Gray e Faustus. É simplesmente sensacional. Esse filme eu também vi por volta dos meus 7, 8 anos, né? Que família estranha que eu tenho. Mas é isso. Assistam os filmes do De Palma. Sai do circuito muito, vamos botar assim, Hollywood. Tenta pegar esses filmes mais dele, assim. Eu hoje acabei de descobrir, eu não sabia. Ele é diretor do primeiro, da adaptação do primeiro livro do John Le Carré. Aí eu olhei pra porra do site da Versace e falei, porra, vou ter que comprar essa merda. Eu já tava querendo comprar a porra do filme. Do livro, vou ter que comprar. O Brian De Palma dirige um livro de um autor que eu gosto pra caralho, né? Que é o primeiro filme que apresenta ali, o George Smile, o primeiro livro do John Le Carré, se não estiver enganado. Né? Então, busca esse filme sem ser o Missão Impossível 1, que é o melhor da série Missão Impossível, né? É, sem sombra de dúvidas.
Inclusive, o lance das máscaras, né?
É, eu lembrei disso automaticamente. Eu falei, caraca, olha o De Palma usando uma parada que ele... Não sei se foi a ideia dele, mas que ele usou no Missão Impossível 1, né? É isso, pessoal. Vê aí, tem um com ele que eu sempre, quando era moleque também, sempre vi o início, mas nunca terminei de ver. Eu tenho ele em DVD aqui, eu quero ver, que é Um Tiro no Escuro, que deve também referenciar um pouco o cinema, vou aproveitar e dar a dica aí pro Pato, que é com o John Travolta, cara. O John Travolta, segundo trabalho dele com o Brian De Palma, o primeiro, se eu não estiver enganado, é o Carrie, a Estranha, em que ele é um... Eu não sei qual é o nome disso, é sonoplasta? Sei lá, é o cara... Ele grava barulhos pra botar em filme. Barulho.
Exatamente, é sonoplasta.
E ele grava um acidente de carro. Passava sempre no SBT, cara, mas eu nunca terminei de ver, porque sempre passava a tarde e eu tava com sono. Era a época que eu dormia cedo, né? Mas tô com ele aqui pra ver, parece ser um filme muito bom também, que parece que põe um pouco de cinema na jogada. Eu sou o Bigode do Comissa... esse foi mais um Cine Drive-In Podcast com o filme do Brian De Palma, dublê de corpo, Eu e o Pato. É isso aí, pessoal. Um beijo, um abraço e
bons filmes.
Falou, galera. Tchau, tchau.